Obrigada, senhor presidente. Creio que não utilizarei todo esse tempo. Queria fazer uma saudação à Vossa Excelência, presidente Assir Gurgax, aos senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, e dizer que quero aqui reafirmar um tema pelo qual já passei essa semana e já conversei nessa tribuna com os senadores e senadoras, que é a questão da economia, a questão da inflação. E venho aqui porque nós recebemos essa semana na Comissão Mista de Orçamento, uma das comissões que eu julgo mais importantes do Congresso Nacional. Aliás, aqui queria fazer uma saudação e parabenizar o senador Vital do Rego, que é presidente da comissão, que tem retomado para a comissão o debate de grandes temas. Ou seja, a Comissão Mista de Orçamento está sendo palco de debates importantes para o desenvolvimento da economia, para a política fiscal do país, e esse deve ser o seu papel. Não pode ser o papel de um mero espaço de discussão de emendas parlamentares ao orçamento da União. As emendas são importantes, já falei aqui, mas elas não podem ser o objetivo derradeiro desse Congresso quando se fala em orçamento. Orçamento é um instrumento importante de política fiscal e, portanto, uma política que nós necessitamos muito agora, no momento em que estamos num enfrentamento grande de controle da inflação no Brasil. E nós recebemos na Comissão Mista de Orçamento, na quarta-feira, o presidente do Banco Central, o ministro Alexandre Tombini. E eu gostaria de fazer uma saudação ao presidente do Banco Central, aliás, a toda a diretoria do Banco Central e à condução da política monetária feita pelo Banco. Uma política com firmeza, com coerência e que já vem demonstrando os resultados consagradores no combate e no controle à inflação. E o presidente Tombini foi extremamente firme, sereno, mostrando a importância que tem as medidas que estão sendo utilizadas pelo Banco Central. Tanto a taxa Selic, que terá um reajuste duradouro, mais de médio e longo prazo, é um instrumento, portanto, da ortodoxia da economia para ajustar o crescimento econômico e, portanto, combater também a inflação, como as chamadas medidas macroprudenciais e até as medidas relativas à tributação de operações estrangeiras no país. Então, o presidente Tombini já mostrou que, a partir agora do mês de maio e junho, nós já vamos voltar a uma inflação mensal na ordem de 0,4%. Nós estávamos, só para os senhores terem ideia, nos três primeiros meses desse ano, com uma inflação na ordem de 0,8% mensal. Para que cheguemos ao centro da meta, senhor presidente, a inflação deve ser de 0,37 pontos percentuais por mês. Então, isso mostra que nós estamos na condução correta dessa política e que a inflação está sob controle, e mostra-se isso através do Índice Geral de Preços, o IGP, que é o índice que antecipa o futuro, que já está mostrando queda inflacionária para os próximos meses. Entretanto, o presidente fez um alerta, e naquela oportunidade eu também fiz questão de ressalvar isso no debate que tivemos na comissão, que nós temos que controlar as expectativas, e principalmente as expectativas de mercado. Por quê, presidente? Porque nós tivemos, no período passado, um índice maior de inflação. Como eu disse aqui, nos três últimos meses, de 0,80, 88 por mês. Então, o que vai acontecer quando nós analisarmos a inflação dos 12 últimos meses, tanto no mês de maio, como no mês de junho, como no mês de agosto? Nós vamos ter uma inflação muito perto da meta superior dela, que é 6,5%. Aliás, em agosto, nós devemos chegar com uma inflação que ultrapassa essa meta. Mas nós temos que ter clareza que essa inflação é a inflação passada, não é a inflação que está se desenhando agora. Por que que é passada? Porque é a inflação acumulada dos últimos 12 meses. E nós não podemos esquecer que nos meses de junho, julho e agosto do ano passado, nós tivemos inflação próxima de zero. Então, nós não chegamos ainda na banda superior da inflação e nem extrapolamos, porque esses meses ainda estão computados nos últimos 12 meses. Quando chegar em agosto, esses meses sairão do cômputo e nós teremos só a inflação mais elevada. Então, é muito importante que o mercado, que as pessoas, que nós, senadores, de oposição ou de situação, tenhamos clareza disso e não façamos um alarde de que a inflação está crescendo, porque é um retrato antigo, dos últimos 12 meses. A meta da inflação, ela é medida no ano cheio, de janeiro a dezembro e não nos meses correntes últimos. Portanto, quando nós formos analisar o comportamento da inflação, que nós estamos agora combatendo, é o comportamento de janeiro para frente. Então, eu tenho certeza que a partir de setembro, outubro, novembro, nós já vamos ver uma inflação arrefecida e uma inflação voltando próxima ao centro da meta. E disse o presidente Tombini que essa inflação do centro da meta, ela já vai ser colocada nos meses iniciais, né? Nos primeiros 6 meses, já vai estar muito próxima do ano de 2012. Eu faço esse pronunciamento aqui e falo sobre isso porque é muito importante. Ontem, na comissão, alguns deputados levantaram. Pois é, mas nós vamos no supermercado, a carne está aumentando. Nós vamos no posto de gasolina, a gasolina aumentou na bomba. É importante dizer que a Petrobras não repassou nenhum aumento externo da gasolina. Nós temos o quê? Nós temos uma expectativa de defesa por parte da sociedade brasileira que acaba fazendo uma alteração nos preços. Por quê? Porque se fala que a inflação vai crescer. Então, o que acontece? A sociedade quer se proteger e, antes de se consubstanciar, né, a inflação, já faz uma alteração. Então, é importante dizer isso para as pessoas terem muita tranquilidade, é o que a presidente Dilma tem falado, ou seja, nós precisamos ter muita tranquilidade na condução desse processo. Nós não podemos ficar impactados com a divulgação de um índice de inflação que possa, num mês desse ano, estourar a banda superior da meta. Então, por isso que eu fiz questão de vir aqui falar sobre esse tema e mostrar que tanto o grupo econômico do governo, a equipe econômica do governo, portanto, o Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, a própria Presidência da República, né, a presidente Dilma tem conduzido esse processo de forma muito firme, como o Banco Central, estão muito seguros, estão muito tranquilos com a administração da economia no país. E, aliás, é importante frisar que essa mesma equipe, mudando algumas pessoas, porque é uma equipe de continuidade do governo do presidente Lula, essa mesma equipe foi responsável pelo reequilíbrio que nós tivemos no país em termos de inflação e em termos de crescimento econômico. Nós não podemos nunca esquecer que o presidente Lula, ao assumir o seu governo, pegou uma inflação descontrolada na casa de 12,5%. Essa inflação chegou no mês de maio, se eu não me engano, de 2003, a 17%. Então, altamente descontrolada. É verdade que o governo do presidente Fernando Henrique, através do Plano Real, fez esforços extremos para o combate à inflação, para o equilíbrio no nosso país. Mas também é verdade que em vários momentos daquele governo, inclusive com a sua entrega em 2003, nós tínhamos uma situação de descontrole inflacionário. E o presidente Lula, através da sua equipe econômica, cujos membros são muitos os mesmos que estão hoje com a presidenta Dilma, trouxeram a inflação média do país durante o seu governo para a casa dos 5%, 4,5% a 5%. Assim também a realidade com os juros reais. Nós tínhamos juros reais de 16%. Nós trouxemos esses juros com o governo do presidente Lula, com essa equipe praticamente que está aí, à casa dos 6%. E a meta da presidenta Dilma é chegar em 3,8%. Agora nós tivemos uma pequena elevação, porque a taxa de juros Selic, ela é importante para a contenção da inflação, mas ela não é a única. Por isso que o Banco Central faz um mix entre taxa Selic, entre medidas macroprudenciais e também ajustes fiscais, ou seja, cortes de despesas no orçamento e também na área tributária, que é o aumento do imposto sobre operações financeiras. E isso tudo está fazendo com que o Brasil contém o processo inflacionário sem colocar em risco o desenvolvimento econômico. Aliás, eu quero falar aqui sobre a política fiscal e a política de contenção de despesas do governo. Senhor presidente, eu tenho ouvido muito nessa casa e na imprensa de que o presidente Lula teve um descontrole nas contas públicas, que o presidente Lula gastou muito, que o presidente Lula não teve controle orçamentário. Eu quero dizer que isso não é verdade, isso é mentira, até porque os dados que nós temos em relação às despesas fiscais do governo do presidente Lula mostram que teve uma queda sistemática, principalmente em relação a pessoal e a custeio. Só para os senhores terem uma ideia, no governo do presidente Fernando Henrique, no último ano de governo, em 2002, o nosso gasto com o pessoal era de 4,8% do PIB. Agora, em 2010, último ano do governo do presidente Lula, o gasto de pessoal foi de 4,5% do PIB. Portanto, nós tivemos redução de 0,3 pontos percentuais, o que é muito significativo em relação ao Produto Interno Bruto. A mesma coisa em relação a custeio. Em 2002, o custeio representava 1,43% do Produto Interno Bruto. Em 2002, 0,1 percentual. Então, isso é relevante quando nós estamos discutindo equilíbrio orçamentário. O que nós tivemos com o governo Lula, e isso é muito diferente, foi, na época da crise, medidas expansionistas, o que a gente chama de medidas cíclicas para que a economia não caísse. E o Brasil foi o último a entrar na crise e o primeiro a sair. Graças a Deus, mantivemos nossos postos de trabalho, mantivemos o nosso ritmo de crescimento e mantivemos a inclusão que nós tanto queremos, que é a inclusão econômica e social. Isso está fazendo com que outros países venham aqui para estudar a condução da política econômica do presidente Lula, desse governo e também da presidenta Dilma, estudar as medidas de inclusão social e de distribuição de renda que estão fazendo o Brasil referência internacional. Então, nós não podemos misturar as coisas e temos que esclarecer a população, sob pena de fazer um discurso fácil e que compromete a condução da política econômica. Então, eu queria deixar isso claro e dizer mais que os cortes efetivados no orçamento da União de 50 bilhões, que são cortes muito expressivos, eles já estão representando economia expressiva também e que vai ter impacto na redução da taxa de juros. Só para os senhores terem uma referência. Nós tínhamos a previsão para o primeiro quadrimestre de 2010, janeiro, fevereiro, março e abril, de fazer um superávit fiscal ou uma economia para pagar serviços da dívida, para que a dívida não impacte nas contas públicas, de 22 bilhões de reais. Pois bem, senhor presidente, nós fizemos nos primeiros 3 meses, janeiro, fevereiro e março, uma economia de 25 bilhões. Isso tem impacto, né, na redução dos serviços da dívida, mas também tem impacto na redução da dívida, porque quanto menos juros você paga, menos você acumula ao principal. Mais juros você paga, menos você acumula ao principal. Então, é importante deixar claro esses dados, porque eles demonstram efetivamente o compromisso desse governo com aquilo que é mais precioso à população brasileira, à sociedade brasileira, que é o controle inflacionário e o crescimento econômico, porque nós queremos sim ter um controle da inflação, mas nós também queremos ter um país que cresça. Nós não podemos esquecer que no passado nós tivemos sim um combate sistemático à inflação, embora não consigamos ter debelado a inflação, porque como eu disse aqui, o presidente Lula assumiu o seu governo com uma inflação descontrolada, nós tivemos um combate sistemático que apostava em apenas um instrumento de controle inflacionário, que era a taxa Selic. Portanto, se tinha apreciação cambial e não tinha desenvolvimento econômico. Quando o país conseguiu reduzir a sua taxa de inflação e quis retomar o crescimento, nós tivemos o apagão energético, porque nós não fomos capazes de, junto com o controle inflacionário, estimular investimentos para fazer desenvolvimento. Porque, como disse ontem o presidente do Banco Central, nós queremos uma inflação baixa. Agora, nós queremos uma inflação baixa com desenvolvimento econômico, porque a estagnação também não interessa ao povo brasileiro. Hoje não, hoje nós temos investimentos em economia, investimentos em infraestrutura. Aliás, os investimentos cresceram no governo do presidente Lula, cresceram também os investimentos na educação e na saúde, em percentual do PIB, era de 1,8, passou para 2,0, a distribuição de renda passou de 6,8 para 8,8, os investimentos em políticas de distribuição de renda, e tivemos um grande aumento, quase o dobro do que nós tínhamos em investimentos. Então, isso está garantindo o quê, senhor presidente? Que a gente controle a inflação. Agora, quando a inflação estiver controlada, lá já está controlada, quando a inflação estiver baixa, quero dizer, ali no mês de outubro, novembro, nós não vamos ter problema de retomada na economia. Nós vamos ter investimentos e a economia vai ser retomada, tanto que as avaliações e as previsões é de que nós vamos crescer cerca de 4,5% a 5 pontos percentuais, a 5% do produto interno bruto em 2011. Então, eu queria deixar registrado, presidente, acho isso de extrema importância para que a gente possa ter muita segurança, né? Os brasileiros, brasileiras, a sociedade brasileira não precisa ter temor, a inflação está controlada e o que nós vamos ter de divulgação de inflação acumulada dos últimos 12 meses, repito, reflete o passado. O futuro já se projeta de decréscimo inflacionário e de trazer a inflação para o centro da meta. E vamos ter, com certeza, desenvolvimento econômico nesse país, com distribuição de renda, porque esse é o tripé da política econômica da presidenta Dilma. Controle inflacionário, crescimento econômico e distribuição de renda. E, com certeza, o Brasil vai se firmar cada vez mais no cenário internacional como um país importante. E eu não digo emergente, porque já emergiu um país com economia consolidada e um país que tem justiça social, porque tem renda para os seus brasileiros. Muito obrigada, senhor presidente.